Boletim.leg. As últimas notícias do Senado Federal para você.
Senado aprova projeto que obriga a divulgação do nome de empresas que recebem renúncia fiscal.
Para a gente acabar com a farra que existe hoje no Brasil, né? Desoneração fiscal virou uma farra no país.
8 programas da Rádio Senado estão disponíveis em podcast. Eu sou Renato Coelho e este é o Boletim.leg. Senado aprova projeto que obriga a divulgação do nome de empresas que recebem renúncia fiscal. Pelo projeto, a Receita Federal poderá conferir informações financeiras de beneficiários de programas governamentais. Repórter Érica Christian.
Pela proposta, serão divulgados os nomes das empresas beneficiadas por renúncia fiscal. O autor, senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, argumentou que o sigilo fiscal beneficia grupos de empresários com dinheiro público.
Para a gente acabar com a farra que existe hoje no Brasil, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar de Odebrecht, JBS, todo mundo deve ter ouvido falar da situação lá no Rio de Janeiro, em que teve benefícios para joalherias. Desoneração fiscal virou uma farra no país.
Esse mesmo projeto estabelece que a Receita Federal poderá verificar a situação financeira de cadastrados de programas governamentais. O senador Dário Berger, do MDB de Santa Catarina, avalia que essa verificação vai impedir fraudes.
Não se pode conceder dinheiro público sem uma análise prévia da situação, se a pessoa está habilitada para receber, se ela se encontra dentro dos requisitos necessários para usufruir desses incentivos fiscais.
Criadores de ovelhas e cabras poderão receber incentivos para desenvolverem a atividade. O projeto de lei que cria incentivos para esses produtores foi aprovado pelo plenário do Senado e segue para a sanção presidencial. Reportagem de Yara Farias Borges.
Criadores de ovelhas e cabras podem receber incentivos para desenvolver a atividade. A Comissão de Agricultura aprovou o projeto de lei que institui a Política Nacional de Incentivo à Ovino-Caprinocultura. As medidas visam desenvolver raças mais produtivas para aumentar a rentabilidade dos rebanhos, além de regularizar o abate e o comércio dos produtos derivados da atividade. O relator, senador Lazier Martins, do Podemos Gaúcho, disse que a política vai gerar emprego e renda aos produtores familiares.
Entendemos que a proposição seja oportuna por estimular a ovino-caprinocultura no Brasil, atividade importante para a geração de trabalho e renda junto a agricultores familiares devido ao seu potencial para a produção de carne, leite, couro e lã. Já está presente em vários estados brasileiros.
O cidadão ganhou mais uma forma de se informar sobre o que acontece no Senado. Estrearam essa semana 8 podcasts com conteúdos produzidos pela própria Rádio Senado. Repórter Marco Antônio Reis.
Entre os podcasts está o Jornal do Senado, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, dentro da Voz do Brasil. O programa traz reportagens sobre as principais votações e discussões ocorridas no Senado, além dos debates em plenário. Os podcasts são uma forma de divulgação de arquivos de áudio via internet, que permitem ao usuário ouvir o conteúdo sem precisar baixar os programas. E por meio de uma assinatura em um aplicativo como Spotify, Google Podcasts ou Apple Podcasts, o internauta fica sabendo toda vez que uma nova edição ou episódio estiver disponível. De acordo com pesquisa do Ibope, mais de 30 milhões de internautas já consomem podcasts no Brasil. Os programas da Rádio Senado em podcast foram anunciados em plenário pelo senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais.
O que nós queremos é colaborar para que os brasileiros tenham informação de qualidade, informando corretamente o eleitor, o contribuinte brasileiro, sobre o que está acontecendo nessa casa.
Além da Voz do Brasil, outros 7 programas jornalísticos e culturais produzidos pela Rádio Senado estão disponíveis nos principais agregadores de podcast.
O fundo que financia a educação tem validade até 2020. Se o Fundeb não for renovado, escolas públicas de todo o país correm o risco de viverem um caos. A Comissão de Educação tem hoje uma segunda audiência pública sobre o assunto. O primeiro debate aconteceu ontem e contou com a presença do consultor da Câmara dos Deputados, Paulo Martins, que afirmou não haver outra alternativa para a educação básica que não o Fundeb. Outras notícias estão disponíveis em senado.leg.br/rádio.
Você ouviu Boletim.leg. Notícias do Senado Federal.